Hear that? Those are the vibes I felt on my recent trip to Ventura County Coast in California. The sights, sounds, and sensations made it the perfect getaway destination. I enjoyed epic sunsets on the beach and explored the amazing Channel Islands National Park right off the Ventura County coast. I can't stop talking about my trip, but my friends keep asking about it. It was so easy to get to, right between LA and Santa Barbara, and there was so much to see and do. I chilled, sipped cocktails poolside at the hotel, enjoyed all the outdoor dining, and I even had the chance to attend a concert and comedy show. The options are endless. Oh, and the shopping. Where to begin? And one of the best things about the coast is you can do it all without the crowds and traffic. So if you could use some sun on your face, plenty of open space, and sand between your toes, plan your next trip to Ventura County Coast. Find more inspiration at VenturaCountyCoast.com.
Jornal das 4 na Rádio Observador, edição da Vanessa Cruz. Vanessa, o líder parlamentar do Partido Socialista acusa Luís Montenegro de dar piruetas políticas para agradar ao Chega. O PSD propõe agora a realização de um referendo à eutanásia.
O líder parlamentar do PS fala numa atitude completamente despropositada para fazer cumprir a agenda política da extrema-direita.
Quando esta semana vamos levar a votos um documento que é um documento de consenso entre todos os proponentes, é completamente a despropósito, é apenas um pequeno fogacho político na senda desse seguidismo da agenda da extrema-direita que é hoje apresentado pelo Dr. Luís Montenegro e que não credibiliza a política e, em particular, não credibiliza o maior partido da oposição. Os portugueses esperam que o PPD-PSD não tenha uma opinião à segunda, quarta e sexta, e outra à terça, quinta e sábado. É de esperar que o maior partido da oposição contribua para uma discussão séria de temas tão importantes.
Eurico Brilhante Dias, em conferência de imprensa no Parlamento, num som aqui captado pela RTP, o líder parlamentar do PS acusa o presidente do PSD de estar a dar um passo atrás nesta matéria da eutanásia e de não apresentar propostas concretas para o país.
Pelo PSD, Luís Montenegro justifica a proposta para de referendar a eutanásia como a necessidade de envolver mais a população com este assunto.
E dessa forma tomar uma decisão mais representativa possível da vontade da sociedade portuguesa. Até porque, defende Luís Montenegro, a população não está 100% esclarecida sobre este tema da eutanásia.
É minha convicção e convicção também do PSD que esta matéria continua a ser uma matéria muito controversa. Não escamoteamos que o Parlamento há vários anos a vem densificando e aprofundando. Mas uma coisa é haver um processo de reflexão no Parlamento, outra coisa é haver um processo de amadurecimento de uma decisão, da sua compreensão, de todo o seu alcance na sociedade portuguesa. E eu não tenho dúvidas que os portugueses não estão suficientemente esclarecidos sobre as várias alternativas legislativas, sobre as várias possibilidades.
O PSD quer que a proposta de referendo seja votada de imediato e tenta ganhar tempo antes da votação final da lei que pretende a despenalização da morte medicamente assistida.
Importa, por isso, olharmos para o calendário parlamentar, Vanessa.
É que, apesar de o PSD vir agora propor um referendo à eutanásia, não é certo que esse calendário volte a sofrer alterações, Rui Casanova.
O processo legislativo pode ficar fechado esta semana depois de 3 adiamentos. Tudo depende do PS, devido à maioria absoluta que tem no Parlamento. Os socialistas já garantiram que querem ver a lei aprovada ainda este ano. O próximo passo acontece na quarta-feira, dia em que está marcada a discussão e votação da lei na Comissão de Assuntos Constitucionais. Havendo maioria clara para aprovar, o diploma deverá depois receber luz verde do Parlamento no final da sessão plenária, marcada para 2 dias depois, na sexta-feira. Nesse cenário, fica apenas a faltar a promulgação do Presidente da República. Devido à queda do anterior governo, Marcelo Rebelo de Sousa volta a ter todas as possibilidades em aberto, desde o veto político até ao envio para o Tribunal Constitucional. O primeiro veto, em março do ano passado, foi justificado com a declaração de inconstitucionalidade de duas normas. Já o segundo veto foi político e com isso o Presidente empurrou o tema para esta legislatura. Agora, Marcelo pode ter de tomar uma decisão ainda antes do Natal.
Rui Casanova, com os próximos passos da lei da eutanásia, o processo legislativo já foi aprovado e chumbado várias vezes e por duas ocasiões um diploma chegou à Secretaria de Marcelo Rebelo de Sousa, mas voltou para trás. Ainda na semana passada, o Chega voltou a adiar a votação da lei da eutanásia na especialidade com o apoio do PS e do PSD.
E Vanessa, o que têm a dizer os especialistas? É constitucional referendar a eutanásia?
Paulo Otero, por exemplo, considera que seria inconstitucional.
A meu ver, não é matéria referendável porque a vida humana é irreferendável. E, nesse sentido, a meu ver, o referendo ou o eventual referendo sobre essa matéria seria inconstitucional. A eutanásia é, por natureza, a violação do princípio nuclear da Constituição, que é a proteção da vida humana desde a concepção até à morte natural.
O constitucionalista Paulo Otero, convidado esta semana do programa da Rádio Observadora Justiça Cega, já disponível em podcast. Já o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia, agora em direto nesta edição das quatro, tem uma opinião diferente. Bem-vindo, Jorge Bacelar Gouveia. Porquê que não vê problema nenhum em referendar a eutanásia?
Bem, eu penso que é simples, havendo questões relacionadas com direitos fundamentais, tal como não vi, e muitos outros constitucionalistas também não viram nenhum problema em referendar a questão do aborto. Aliás, o aborto teve dois referendos. Teve um referendo em 1998 e outro referendo em 2007, o primeiro dizendo que não e o segundo dizendo que sim à despenalização do aborto, e na altura, que eu saiba, ninguém disse que era inconstitucional e os dois referendos tiveram lugar e foram aprovados pelo Tribunal Constitucional. E a questão é a mesma, é a questão da despenalização. Portanto, no caso do aborto, era a despenalização do aborto em certas condições, e o que está agora em cima da mesa é também a despenalização da eutanásia, portanto, a possibilidade de pôr termo à vida de várias vias, e neste caso, aliás, com a pessoa ainda manifestando uma vontade nesse sentido. Portanto, não me parece que haja aqui qualquer problema do ponto de vista de referendar, e julgo que, e bem, a questão deve ser uma questão alargada à sociedade portuguesa. Os partidos não têm o monopólio da discussão dos valores mais importantes, e muito bem, que é a vida humana, neste caso o fim da vida humana em certas circunstâncias, e eu, como constitucionalista, como cidadão, só posso aplaudir qualquer manifestação de maior intensidade democrática, e portanto, mais do que uma votação no Parlamento, mais democrático do que uma votação no Parlamento, é uma votação por referendo em que todo o povo português pode participar.
Mas os deputados também são mandatados pelo povo português. Os referendos, sabemos bem que podem ser importantes em democracia, mas não podem ser também perigosos, tendo em conta, neste caso, a sensibilidade do tema?
Não vejo, eu nunca vejo nenhum perigo em ouvir os portugueses, né? Não tenho medo da democracia dos portugueses quando votam em referendo, se o referendo for feito em condições de Estado de Direito e de democracia. E, portanto, acho que é sempre melhor referendar do que votar no Parlamento, sobretudo quando são questões de natureza moral, são questões às quais, aliás, vários partidos não se pronunciaram de uma forma específica. E, portanto, se nós estamos com esse argumento a duvidar da realização de um referendo que seja fidedigno, então estamos a duvidar da própria democracia no seu conjunto. E, portanto, penso que é um preconceito. Eu sei que há certos partidos de matriz jacobina que não gostam dos referendos porque não querem, de facto, ouvir as pessoas em carne viva, que é isso que o referendo é, e desvalorizam sempre o referendo, dizendo que o referendo é uma coisa que é perigosa ou que puxa para o plebiscito e que é um instrumento da extrema-direita. Esse discurso já é um discurso habitual, já o conheço há muitos anos, mas a mim não me assusta. E, portanto, sempre fui defensor dos referendos, acho que em Portugal fazemos poucos referendos, até devia haver referendos constitucionais, e penso que essa questão é uma questão referendável. Agora, sequer a minha opinião quanto à substância, isto é uma questão de método. E aliás, já agora, além do mais, o Partido Social Democrata neste aspecto está a ser coerente consigo próprio, e o Dr. Luís Montenegro está a ser coerente ao contrário do que foi o Dr. Rui Rio, porque houve um congresso célebre do PSD em que se definiu, e foi aprovada essa moção de estratégia, que o método que o PSD devia seguir era propor um referendo antes de votar no próprio Parlamento. E o Dr. Rui Rio rasgou essa moção de estratégia e, portanto, não cumpriu essa ordem de um congresso. E fico feliz por ver agora que o Dr. Luís Montenegro está a cumprir essa orientação tomada no mais alto órgão do PSD, que é o seu Congresso. E para isto é questão do método. Em relação à substância, eu acho que é óbvio que o referendo, a eutanásia, é óbvio que cita as maiores dúvidas de constitucionalidade, porque penso que a despenalização é uma desproteção da própria vida humana. Acho, como também o disse, em relação à questão do aborto, que também votei contra a votação do aborto e votei contra a despenalização, porque neste caso o aborto nem sequer há nenhuma razão que possa ser invocada para que haja essa despenalização. Mas penso que uma coisa não impede a outra e, portanto, acho que é sempre melhor ao escutar as pessoas diretamente, sem mediações, sem preconceitos, sem ameaças, sem chantagens psicológicas e partidárias, sem politicamente correto. E, portanto, é sempre melhor ouvir o povo em referendo do que estar num caso deste com esta complexidade, e muito bem. Acho que as pessoas devem pronunciar diretamente sobre o assunto.
Obrigada, Jorge Bacelar Gouveia, constitucionalista, também presidente do Observatório da Criminalidade Organizada e Terrorismo, mas hoje aqui nesta qualidade de constitucionalista, esteve aqui a defender o referendo à eutanásia, diz que não é inconstitucional.
Falamos agora neste jornal do mau tempo. O Algarve é a região mais afetada do país pela chuva forte, entretanto foram até acionados mecanismos de apoio distrital.
Uma informação adiantada pelo Ministro da Administração Interna: Faro é o distrito com mais ocorrências. A chuva forte que se fez sentir esta manhã já provocou inundações em vários locais da cidade. Há também informação de garagens inundadas e de algumas lojas de comércio também. José Luís Carneiro, o ministro, indica que já foram ativados esses mecanismos de apoio.
O nível municipal de proteção civil está a atuar, entretanto já acionou o nível distrital de proteção civil, que está em cooperação com o nível municipal a procurar disponibilizar os meios para apoiar nas necessidades identificadas, tendo em vista garantir a reposição das condições de vida cotidiana tão rápido quanto possível.
Declarações do Ministro da Administração Interna em Tábua, no distrito de Coimbra, um som aqui da SIC. Em todo o Algarve há registro de mais de 160 ocorrências desde ontem à tarde. A maior parte diz respeito a inundações e quedas de árvores. O número, este balanço até agora, foi feito há instantes à Rádio Observador pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.
E a esta hora, Vanessa Cruz, vamos ao Mundial do Qatar. Há mais um jogo dos oitavos de final que está a decorrer nesta altura. É um Japão-Croácia.
Estão a discutir um lugar na próxima fase. A acompanhar este jogo está o jornalista André Maia. A segunda parte já começou, André, e os japoneses estão em vantagem.
Sim, por mérito próprio, Vanessa. Foi a equipa que mais vezes procurou o golo, apesar da Croácia até ter neste momento mais remates à baliza. A verdade é que a equipa japonesa passou mais tempo do que os croatas perto da grande área adversária. Foi sempre mais perigosa. Neste momento, apesar disso, tem mais posse de bola a equipa croata, está a tentar procurar esse golo do empate, mas o Japão com futebol mais apoiado, a Croácia com futebol mais direto, mas o Japão sempre mais perto do golo, diria, sempre mais perto do 2-0 do que a Croácia do golo do empate. Neste momento há um canto para o Japão, há um toque de calcanhar, há um corte da Croácia e atira dali para fora. O golo foi marcado pelo avançado Dejan Maeda, jogador do Celtic, muito, muito inteligente, e ali prova mais uma vez isso. Ele consegue atacar ali o espaço depois de um corte num pontapé de canto e como rato de área que é, apareceu ao segundo posto apenas para encostar a bola para o fundo da baliza. É uma vantagem que, na minha opinião, é meritória, é justa também para a equipa japonesa. Já estava a ser uma das revelações deste campeonato do mundo ao passar em primeiro lugar num grupo com Espanha e também a Alemanha, e agora está a vencer aquela que foi a finalista do campeonato do mundo 2018, a Croácia.
O autor do golo que já jogou em Portugal.
Dejan Maeda, sim, exatamente, no Portimonense.
No Marítimo, exatamente, no Marítimo. 19-20, época de 19-20.
Sim, teve uma passagem na altura curta, mas conseguiu depois dar o salto e no Celtic é neste momento a grande figura ofensiva da equipa, onde está também o Jota, o nosso português, e aqui a ter também mais um trunfo a conseguir marcar nestes oitavos de final, por enquanto, com 55 minutos, Japão 1, Croácia 0.
O André Maia está de volta daqui a pouco.
Olha,
para
Vanessa,
um minuto 90.
Gol do empate, agora mesmo. Marca Perisic, Ivan Perisic, um cruzamento de muito longe, a bola ainda não estava perto da grande área, cruzamento da direita e Perisic num grande cabeceamento, nem sequer podemos dizer ao segundo posto, é ali numa zona ainda bem recuada da grande área, um grande cabeceamento, a bola bate muito perto do guarda-redes, vai ao segundo posto e entra, grande cabeçada para o gol do empate, portanto numa altura
de uma das estrelas da Croácia,
exatamente. Perisic, jogador do Tottenham, numa das alturas, como dizia, em que o Japão até estava melhor, agora a Croácia a marcar esse gol do empate. 55 minutos, Japão 1, Croácia 1.
E demos esse golo aqui em direto. André Maia está de volta daqui a pouco para o minuto 90. O vencedor deste jogo vai encontrar nos quartos de final a equipa que vencer a partida de mais logo. Estamos a falar do Brasil-Coreia do Sul. É um encontro marcado para as 7 da tarde.
E seguimos neste jornal, Vanessa Cruz, com um olhar para outras notícias que também estão a marcar a tarde.
A Moldávia está a sofrer disrupções no fornecimento de energia. Notícia avançada pela Sky News, que cita a Companhia de Energia Moldava. Isto num dia em que o país foi atingido por um míssil russo perto da fronteira com a Ucrânia. Uma informação já confirmada pelo governo moldavo. As autoridades ucranianas cortaram a eletricidade em Mykolaiv por risco de novos bombardeamentos por parte das forças russas. É uma informação do presidente da Câmara. Isto no mesmo dia em que Vladimir Putin atravessou a ponte da Crimeia, a travessia que foi parcialmente destruída em outubro por uma explosão. As televisões russas estão a dar conta dessas imagens onde se pode ver Putin ao volante de um carro, afirmando que está a atravessar a ponte que liga a Crimeia ao território da Rússia. Na Indonésia, diminuiu a atividade do vulcão Semeru, que está desde ontem em erupção. Os fluxos de lava representam de qualquer modo perigo, por isso mesmo os moradores continuam a ser retirados da ilha de Java. Já tiveram de abandonar as casas pelo menos 2.500 pessoas. Há uma nova confirmação de peso para o festival Nós Alive no próximo ano. Vêm aí os Red Hot Chili Peppers.
Os Red Hot Chili Peppers lançaram este ano dois discos, o primeiro Unlimited Love em abril, mais recentemente saiu Return of the Dream Canteen. Estamos de resto a ouvir em fundo desse trabalho o single Eddie.
E pode muito bem fazer parte desse single do alinhamento do concerto no Alive. A banda norte-americana sobe ao palco no dia 6 de julho, do próximo ano, claro. São cabeças de cartaz nesse dia e os bilhetes já estão à venda.
Os Red Hot Chili Peppers, que se juntam a nomes como Sam Smith, Lizzo, Black Keys, Angel Olsen ou os Idols, também já confirmados para o Alive do próximo ano.